الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، vamos entrar num novo capítulo dentre os capítulos que foram mencionados nesse livro, que é Durar al-Bahia, que é o capítulo sobre al-Zaká. Capítulo sobre al-Zaká. Al-Zaká é um dos pilares do Islã, como a gente sabe, é o terceiro pilar do Islã. E é bastante mencionado mencionado juntamente com a oração. Em muitos versículos do Alcorão, a gente irá ver que Allah ordena o estabelecimento da oração, bem como do zaká. Wa aqimus salah wa atu zaká. Em muitos versículos do Alcorão. E zaká, quer dizer purificação. Zakat shay, purificação. Zakat nafs, purificação da alma. Portanto, o valor que a gente tira como forma de zakat constitui purificação daquilo que a gente tem, dos nossos bens. E também é um direito, o zakat é um direito dos pobres sobre aqueles que têm mais do que eles. Allah subhanahu wa ta'ala colocou naquilo que ele te deu, se atingir um limite, Allah subhanahu wa ta'ala colocou direito de outros nesse bem que ele te deu. E o zakah, como dissemos, é o terceiro pilar do Islã, depois da oração, vem depois da oração. E o zaká é uma, podemos dizer, é uma taxa que se paga de forma obrigatória. É uma taxa que se paga de forma obrigatória para aquele que atingiu um determinado limite e também satisfaz determinadas condições que iremos dimensionar mais adiante. E também há um ponto bastante importante que passa desapercebido por muitos. Alguns irmãos pensam de que zaká é só para os milionários. Quem tira zaká é só os milionários. Não sabem de que a pessoa, por mais que não seja milionária, por mais que não seja rica na terminologia que muitos conhecem, a pessoa, a partir do momento que atingir o nisab, que é a quantidade mínima dos bens que a gente irá dimensionar, que são obrigados de zaká, se a pessoa atingir essa quantidade durante o período de um ano, passar um ano, a pessoa é obrigada de pagar zaká. Até um estudante que, se tiver as condições, se tiver o mínimo para pagar o zaká, é obrigado a pagar o zaká. Portanto, esse conceito que alguns irmãos têm de que o zaká é só para os ricos, quem tira o zaká são os ricos, pensam que os milionários é que devem tirar o zaká somente. Essa é uma percepção bastante errada, e de modo que algumas pessoas, quando você olha o seu estatuto financeiro, atingiram o limite no qual devem começar a pagar o zaká, e eles nem pagam o zaká. Nem pagam zaká. Nasallahu alaihi wa sallam. Alguns por desleixo, outros por avareza, e outros por ignorância. Portanto, devemos diminuir esse conceito ou esse pensamento de que o zaká é algo que se tira, quem tira somente são os ricos, os milionários. Portanto, zaká não estabelece como condição o rico para tirar. Dentre as condições de zaká, é a pessoa atingir uma determinada quantidade, num determinado bem, se atingir uma determinada quantidade, então é obrigado de tirar o zaká, como iremos ver mais detalhadamente nas outras aulas sobre cada bem que é obrigado ou é obrigatório a pessoa tirar o zakat se atingir o mínimo requerido para tirar o zakat. Portanto, o zakat é um dos pilares do Islã. É o terceiro pilar do Islã e é obrigatório nos seguintes bens. O zakat é obrigatório nos seguintes bens. Primeiro, o ouro e a prata. O ouro e a prata, que são chamados na língua árabe de an-naqidain. An-naqidain, que é o ouro e a prata. E o ouro e a prata era o que era mais comum no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam e nas primeiras gerações e ao longo do reinado muçulmano, o que se usava bastante era o ouro e a prata. E eram duas moedas bastante comuns, que é o dirham e o dinar. Dinar é moeda de ouro e dirham é moeda de prata. É moeda de prata. Isso era usado ao longo da história islâmica. Os muçulmanos usavam isso desde o tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam até há pouco tempo antes de se dissolver a governação geral dos muçulmanos. Portanto, os muçulmanos sempre usaram isso. Até existem países nos dias de hoje que chamam as suas moedas de dinar e dirham. Embora não seja, esses nomes não sejam na sua essência como os mesmos que eram usados anteriormente, mas o nome permaneceu ainda em algumas moedas que existem ainda nos dias de hoje em alguns países muçulmanos. Portanto, quando a gente ouve no hadith ou nas palavras dos sábios, dinar e dirham, isso tem a ver com essas duas moedas ou esses dois bens que eram o ouro e a prata. Dinar, ouro, dirham, e era a moeda de prata. E cada um tinha o seu valor, diferente do outro. Portanto, esse é o primeiro bem no qual é obrigatório a pessoa tirar o zakat, se a pessoa atingir uma determinada quantidade, que iremos ver com detalhes mais para frente. O segundo tipo de bens que a pessoa é obrigada de tirar o zakat, se atingir a quantidade requerida para tal, ou melhor ainda, só para acrescentar, o ouro e a prata, como dissemos anteriormente, eram as moedas que eram usadas, usava-se no comércio, na transação, anteriormente, como dissemos, e nos dias de hoje, aquilo que substituiu essas duas moedas, que é o ouro e a prata, dinar ou dirham, aquilo que substitui isso também é obrigatório a pessoa de tirar zakat se atingir um determinado limite, que é as moedas que são usadas nos dias de hoje, as notas de papel, que chamam hoje nos dias de hoje de dinheiro, isso também é obrigatório a pessoa pagar o zakat, pois substituem as moedas de ouro e prata que existiam ao longo da história islâmica, que é o dinar e dirham. E o dinheiro que a gente usa nos dias de hoje, o papel que a gente usa, tem um valor com base no depósito que o país tem. E a gente sabe que cada país tem depósitos de ouro. Esse dinheiro que a gente tem valor devido ao ouro que o governo tem. E isso varia de cada país para país. Há países que têm moeda forte, têm moeda forte, e outros têm moeda fraca. Isso tudo tem a ver com o saldo que eles têm no Banco Mundial. Portanto, o dinheiro no dia de hoje substitui aquilo que era o ouro e a prata no tempo do profeta sallallahu alaihi wasallam e ao longo da história islâmica. Portanto, não podemos pensar de que, como nas narrações, no hadith não vem mencionado dinheiro, Como é mencionado, o ouro e a prata, quer dizer que o dinheiro não tem, yani, não tem zakat. Pelo contrário, o dinheiro no dia de hoje substitui o ouro e a prata. E como disse, o valor que eles têm, que essas moedas têm, ou que essas notas têm, varia de acordo com a quantidade de ouro que cada governo tem guardado. O ouro ainda se usa nos dias de hoje, mas é usado como saldo e foi substituído com essas notas que a gente vê nos dias de hoje. Portanto, esses são os bens que são obrigatórios a pessoa de pagar o zakat se a pessoa atingir. Dentre os bens que também a pessoa é obrigada a dar o zakat se a pessoa atingir o limite requerido para dar o zakat, é aquilo que sai da terra. Tudo aquilo que sai da terra, dentre as sementes e os frutos. Dentre as sementes e os frutos. Tudo aquilo que sai da terra é obrigatório a pessoa também dar o zakat se atingir o limite determinado pelo profeta sallallahu alaihi wasallam, como iremos ver mais adiante. Portanto, aquele que, por exemplo, tem plantação de, por exemplo, de cevada, tem plantação de arroz, essa pessoa deve dar o zakat, pois o zakat é obrigatório para tudo aquilo que sai da terra, dentre as sementes e os frutos. Ou a pessoa tem pomares, também deve tirar o zakat desses pomares. E também, dentre os bens que, se a pessoa atingir um determinado limite, deve dar o zakat, são os animais de pasto. Os animais de pasto, que são o camelo, a vaca, a ovelha. E também os sábios colocaram o búfalo na categoria da vaca. Portanto, aquele que tem criação de camelo, tem criação de bois ou vaca, tem criação de carneiros ou ovelhas ou búfalo, essa pessoa também é requerida de dar o zakat se atingir um determinado limite, como iremos de mencionar mais para frente. Também, dentre os bens que é obrigatório a pessoa dar o zakat, é os produtos que a pessoa coloca para vender, que é chamado de urudu tijara. Aquilo que a pessoa coloca para vender também é obrigatório de dar o zakat daquilo. Por exemplo, alguém tem uma loja e tem produtos que coloca à disposição para sua venda. Esses produtos também, se atingiram um determinado limite, a pessoa deve dar o zakat disso. Então, a pessoa tem mercadoria e comercializa essa mercadoria. Essa mercadoria, se atingir um determinado limite, a pessoa deve tirar o zakat dele. Seja qual for o tipo de mercadoria. Seja qual for o tipo de mercadoria. Nesse caso, das coisas lícitas. Das coisas lícitas, pois não é permitido a pessoa vender coisas ilícitas. E o zakat é obrigatório com condições. Quer dizer que o zakat, de uma forma geral, é obrigatório a todos, mas aqueles que atingiram determinadas condições. Aqueles que atingiram determinadas condições. E essas condições, por vezes, voltam para o bem na qual o zakat deve ser tirado, ou às vezes voltam para a pessoa que dá o zakat, ou para a pessoa que dá o zakat. Portanto, O zakat, como dissemos, de uma forma geral, é obrigatório a todos os muçulmanos. E quando vamos mais para o fundo, dissemos que os muçulmanos que atingirem determinadas condições. Os muçulmanos que atingirem determinadas condições. Portanto, o zakat é obrigatório a todos os muçulmanos, dentre aqueles que atingiram ou satisfazem determinadas condições. E essas condições que estão ligadas ao zakat, por vezes voltam para o bem, yani, para o bem que a pessoa é obrigada a dar zakat. E por vezes voltam para a pessoa que dá o zakat, para a pessoa que dá o zakat. Portanto, dentre as condições para a pessoa tirar zakat num determinado bem, é que esse bem, na qual é obrigatório yani, tirar o zakat, atinja, por exemplo, um ano. Atinja um ano. Vamos dar ainda mais exemplos, mas primeiro vamos mencionar aqui essas condições. Quer dizer que para o zakat ser obrigatório num determinado bem, é necessário que esse bem tenha passado um ano. Tenha passado um ano. E a segunda condição é de que, depois de passar um ano, esse bem tenha também atingido o mínimo requerido para tirar o zakat, que é o chamado de nisab. Quando a gente ouvir nisab, isso quer dizer a quantidade mínima requerida, yani, para a pessoa tirar o zakat. Quer dizer que se um bem atingir um determinado nível, a pessoa é obrigada a tirar o zakat. Quer dizer que se não atingir aquele nível, por mais que passe um ano, a pessoa não é obrigada de tirar o zakat. Por exemplo, a pessoa tem mercadorias. Essa mercadoria, depois de vamos dar um exemplo de ouro. A pessoa tem um colar de ouro. A pessoa tem um colar de ouro. Não é para o seu uso, mas a pessoa tem isso guardado como parte da sua riqueza, como um bem que ele guarda para a qualquer momento, yani, trocar isso em valores. Portanto, esse bem, yani, esse colar de ouro, passou um ano consigo e atingiu o valor ou as gramas que são necessárias, no mínimo, para a pessoa tirar o zakat. Isso iremos ver também em detalhe mais à frente. Se esse colar atingir os gramas mínimos requeridos para a pessoa tirar o zakat, então essa pessoa deve tirar o zakat. Se passar um ano e não atingir aquele nível, os gramas necessários para a pessoa tirar o zakat, então o zakat não é obrigatório a ele. Outro exemplo é de alguém tem dinheiro no banco, e ele está a poupar dinheiro no banco. Esse dinheiro passou um ano e atingiu a quantidade mínima que a pessoa é requerida para tirar o zakat. Se passar um ano e chega, esse valor ser um valor equivalente à quantidade mínima, passar a quantidade mínima que a pessoa é requerida para tirar o zakat, então esse dinheiro que ele tem no banco deve tirar o seu zakat. Mas se passar um ano, por exemplo, no banco e não atingir essa quantidade mínima, então o zakat não é obrigatório para ele. E como disse, mais à frente iremos ver cada um desses assuntos de forma detalhada. Estamos a dar aqui só uma pequena introdução, pois estamos a falar das condições do zakat no bem. Por exemplo, se a pessoa tiver algo que é obrigatório de tirar o zakat, e passar um ano, enquanto atingiu essa quantidade necessária para tirar o zakat, a pessoa deve tirar o zakat. Se a pessoa, por exemplo, tem um bem que atingiu a quantidade mínima para tirar o zakat, mas não passou um ano, então não é obrigatório ele de tirar o zakat. Não é obrigatório ele de tirar o zakat. Suponhamos que alguém tem dinheiro no banco e esse dinheiro passou daquele limite que a pessoa é obrigatório de tirar o zakat. Mas ainda não passou um ano. Então ele não é obrigatório de dar o zakat enquanto não passar um ano. E se durante o ano esse dinheiro reduzir, yani baixar, e não chegar à quantidade mínima para tirar o zakat, e passar um ano, então ele não é obrigatório de tirar o zakat. Portanto, a condição de a pessoa tirar o zakat num bem, que é obrigatório de tirar o zakat, é que esse bem tenha passado um ano completo sem diminuir a quantidade mínima para tirar o zakat, e também tenha atingido essa quantidade mínima que é para a pessoa, ou que é obrigatório a pessoa de tirar o zakat. E a pessoa que tira o zakat também existem condições. A pessoa que tira o zakat também existem condições para que ele seja obrigatório de pagar o zakat. A primeira condição é que ele seja muçulmano. A primeira condição é que ele seja muçulmano. E também deve ser uma pessoa com sanidade mental intacta. A pessoa deve estar a gozar da sua sanidade mental e alimentar. Bem como a pessoa também deve ser livre e não escravo. Quer dizer que o não muçulmano não é obrigatório a ele tirar o zakat, pois as ações dele não são válidas perante Allah subhanahu wa ta'ala. De uma forma geral, ele é obrigatório de cumprir com aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala tornou obrigatório. E ele será castigado por não tirar o zakat. Mas se tirar o zakat também, o zakat dele não será aceito, pois ele não tem o Islam. Quer dizer que a condição para que uma ação seja aceita é que a pessoa seja muçulmana. É que a pessoa seja muçulmana. Portanto, o não muçulmano, a sua ação não é aceita. A sua ação não é aceita. E também é necessário que a pessoa tenha, esteja a gozar da sua sanidade mental. Por exemplo, a pessoa aqui é aquilo que chamam de maluco. Não é obrigatório ele de tirar o zakat, mas sim a pessoa que está sob a tutela dele é que é obrigatório de tirar o zakat. Caso, por exemplo, a riqueza ou os bens que a pessoa que não tem sanidade mental tenha alcançado as condições para tirar o zakat. Então, aquele que estiver sob a tutela dele é que deve tirar o zakat. É que deve tirar o zakat. Também se aplica para o escravo. O escravo não é obrigatório de tirar o zakat, pois ele pertence ao seu senhor. Tudo que ele tem pertence ao seu senhor, ao seu dono. O escravo, ele por si só, pertence ao dono, ao seu senhor, e tudo aquilo que ele possui também pertence ao seu senhor, devido à sua escravidão. Também os sábios mencionaram de que se, por exemplo, a pessoa que é a criança que não atingiu a puberdade, e a gente sabe também que uma das condições para que as obrigações da religião caem sobre a pessoa, é necessário que tenha atingido a puberdade. Portanto, aquele que não atingiu a puberdade não é obrigatório ele de tirar o zakat, mas sim é obrigatório a pessoa que está sob a tutela dele. Por exemplo, se uma criança que não atingiu a puberdade, por exemplo, herdou uma fortuna, e esse valor que ele herdou, atingiu a quantidade mínima requerida para a pessoa tirar o zakat, e ele está sob a tutela de uma outra pessoa. Essa pessoa que está sob a tutela dessa criança, que herdou, por exemplo, uma fortuna, é obrigatório ele de tirar o zaká dessa fortuna dessa criança, pois ele é o responsável por ela, por essa criança. Bem como o maluco, como dissemos anteriormente, a pessoa que não tem sanidade mental, se ele for alguém que possui riqueza ou bens que atingiram a quantidade mínima para a pessoa tirar o zaká, aquele que estiver sob a tutela dele é que é obrigatório de tirar o zaká. É obrigatório de tirar o zaká. Portanto, essas são algumas regras que temos para iniciar esse capítulo. E o capítulo de zaká é um pouco complicado. Não é muito complicado, mas é um pouco complicado para aquele que nunca teve, nunca ouviu falar de nada sobre esse capítulo. Portanto, devemos prestar atenção nas terminologias, nas condições. Isso é bastante importante para a gente perceber esse capítulo. E Imam Shawkani, rahimahullah, mencionou somente alguns masail, alguns tópicos básicos que, inshallah, se alguém perceber, será suficiente para ele como um muçulmano comum. E é algo que também ajuda aquele que está é principiante na busca do conhecimento. Portanto, esse capítulo é necessário que a gente preste bastante atenção nas terminologias, nas condições, pois isso é fundamental nesse capítulo, pois esse capítulo gira em torno das condições, das terminologias. Tanto que Allah subhanahu wa ta'ala nos aumente no conhecimento benéfico e que nos firme na fé para que possamos viver e morrer sobre ela. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.